E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, para você até às 9 da manhã com as principais notícias do dia. Temas também, não é, que escolhemos para abordar com os especialistas da universidade. A gente tem feito uma cobertura extensa sobre a pandemia da Covid-19, sobre os mais diversos aspectos. E hoje nós vamos nos concentrar no seguinte tema: o papel das pesquisas diante desse cenário que a pandemia impôs. Então, foi um desafio para a comunidade científica mundial, mas também propiciou avanços importantes. Então, a gente vai tentar aqui levantar pontos positivos, pontos negativos e o papel da ciência e dos cientistas brasileiros em todo esse processo, esse esforço conjunto. Eu converso com o Gustavo Cabral de Miranda. Ele é imunologista, desenvolvedor de vacinas, é pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, pós-doutor pela Universidade de Oxford. Tudo bem, Gustavo? Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Jornal.
Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui contigo sempre, e é sempre interessante falar sobre ciência, tecnologia, inovação, mesmo nesse período de pandemia. Então, assim, é sempre um papo gostoso para falar.
Muito obrigada pela atenção aqui com o nosso ouvinte. Gustavo, primeira pergunta que coloco para você: o papel das pesquisas diante do cenário da pandemia. Vocês, cientistas e pesquisadores, não é? Quando foram surpreendidos no sentido do primeiro momento, porque vocês sabiam dos riscos de uma epidemia, de uma nova pandemia, mas enfim, especificamente em relação ao caso do coronavírus e da Covid-19, como foi que vocês, da comunidade científica, receberam esse desafio?
Olha, receber o desafio de uma pandemia nunca é fácil, não é? Porque tá expondo vidas. E quando põe vidas em risco, é sempre uma questão muito forte para a gente. Ao mesmo tempo, escancarou o que nós, para a sociedade, o que nós vivemos, não é? Que é uma vigilância constante para evitarmos qualquer desequilíbrio da natureza e que afete. E esse desequilíbrio a gente mantém através de uma vigilância científica. E a sociedade viu isso. Opa, um desequilíbrio da vigilância científica para controlar qualquer possível surgimento, vamos usar a linguagem, espalhamento de novos vírus, bactérias, enfim. Isso levou para a sociedade. Então tem esses dois lados. O lado que nos afeta muito, né? Porque, queira ou não, a gente na comunidade científica se sente um pouco impotente de não termos controlado desde o início, mesmo sabendo que não depende só da gente, mas para o outro lado, trouxe a sociedade para o nosso lado, para ver, olha, nós precisamos andar juntos, ciência e sociedade, para a gente poder continuar essa vigilância de forma contínua, durante a pandemia e o pós-pandemia, porque isso nunca vai acabar.
Agora, Gustavo, muitos de vocês já estão permanentemente envolvidos com pesquisas em laboratório, pesquisas clínicas. E como foi a adaptação à realidade? Exigiu um esforço a mais e até uma reestruturação, né? Muita gente mudou de caminho ali nas pesquisas para poder entrar e responder à necessidade do momento.
Total, muitos, o país, na verdade, falar o mundo, na verdade. Porque, assim, por exemplo, começando que os laboratórios começaram, isso no mundo inteiro, no Brasil, no mundo, aqui, na USP, começaram a colocar restrições para a gente trabalhar no laboratório, para evitar a aglomeração. Uhum. A gente só poderia ter acesso aos laboratórios, aos nossos próprios locais de trabalho, se fosse para trabalhar com Covid. Então, houve assim uma bagunça, porque a gente começa a pensar, e as outras pesquisas? E quem estava precisando fazer o mestrado, o doutorado? Então, assim, a gente teve uma reestruturação enorme. Em meu caso, foi interessante, porque foi exatamente quando o retorno para o Brasil. Eu estava exatamente em Oxford, na Inglaterra, trabalhando com desenvolvimento de tecnologia, depois fui para a Suíça e retorno para o Brasil no período da pandemia para desenvolver vacina contra chikungunya e zika. Só que eu tive que readaptar, no primeiro dia já readaptando o projeto para trabalhar com Covid. Então, assim, aí já forma equipe, já monta equipe para desenvolver tecnologia, desenvolver conhecimento e conectando com o mundo inteiro, porque recém-chegado, conectando aqui no Brasil com os meus amigos que também estavam trabalhando com Covid, Inglaterra, Suíça, Estados Unidos e outros lugares. Então, assim, foi exigiu uma resposta muito rápida da comunidade científica no mundo inteiro. E a gente conseguiu se conectar muito rápido e dar uma resposta, porque não tinha outra opção. Era isso e pronto. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Tem que conectar, tem que desenvolver formas de adaptar sem perder o que nós já tínhamos fazendo e seguir em frente, porque a pandemia está aí, muita gente morrendo, tem que haver uma resposta, temos que desenvolver conhecimento e vamos trabalhar. Então, isso foi o que aconteceu e o que está acontecendo ainda.
Sim, Gustavo, há pontos, imagino, positivos dessa urgência, né, pelas pesquisas, e também pontos negativos, dificuldades, barreiras até hoje que vocês vêm enfrentando. Então, queria que a gente colocasse aí na balança, né, e mostrasse os dois lados dessa moeda. Foi um tempo recorde para o desenvolvimento das vacinas, o que é fantástico, mas de outro lado, um movimento contrário muito forte por desinformação, por fake news. Então, nós tivemos um pouco de tudo, não é? As empresas mundiais queriam o Brasil como uma grande vitrine para a testagem de vacinas. Então, queria que você falasse um pouco desses dois lados da moeda.
Pois é, são diversos pontos aí. Vou começar da última questão, assim. A questão é que as empresas, os grandes laboratórios queriam o Brasil porque o Brasil tem algumas características que são importantes para testar a vacina. A diversidade étnica. Então, assim, isso favorece demais para testar como modelo para expandir para o mundo. Mas tinha outro ponto também, além disso. Nós estávamos descontrolados, ainda estamos. O descontrole na pandemia para fazer testes é uma maravilha. Porque quando a gente testa naquela fase 3, a gente precisa que as pessoas estejam expostas. Porque, por exemplo, geralmente a gente escolhe os profissionais da saúde? Porque essas são as pessoas mais expostas ao vírus, à bactéria, enfim. Essa, nesse caso, ao vírus. Ao coronavírus. Então, geralmente a gente vai com os profissionais da saúde. Por quê? Se as pessoas se infectarem, é aí quando nós sabemos se a vacina funciona ou não. Só que o Brasil chegou a um ponto que não tinha mais grupo de risco. O Brasil inteiro virou um grupo de risco. Então, para teste, isso é maravilha. Ao mesmo tempo, expôs a gente o quanto nós fomos e ainda somos ruins nas ações de controle da pandemia. Teve esse outro ponto também, porque nós só chegamos a esse descontrole porque nós agimos de forma errônea, e aí entra essa falta de ações lá no princípio do governo federal, porque não tem como a gente entrar em uma pandemia sem formar um comitê básico de especialistas de combate à crise. Entende? Então, esse descontrole foi continuando, continuando, expôs isso. Nisso, o que é que acontece? Tem o outro lado, ou mais um lado, dessa parte nossa técnico-científica. Por quê? Nós somos muito bons, nós temos estrutura maravilhosa para produzir as vacinas. Mas para criar, nós temos uma defasagem muito grande. Por quê nós temos defasagem muito grande? Porque nós faltamos estrutura e nós faltamos pesquisadores? Não! A gente tem um nível intelectual, científico muito alto, nós temos universidades de altíssimo nível, temos institutos de pesquisas maravilhosos, mas nós temos um grandíssimo problema: instabilidade política para o investimento na ciência. Esse é nosso grande problema, porque a ciência, no geral, ela não dá resposta imediata, mas quando responde, o resultado é contínuo. Então, se você tem investimento alto hoje, e no ano que vem não tem, desequilibra o desenvolvimento científico, porque corta bolsas, corta o investimento de projetos, algo que a gente já tinha avançado cai, aí quando a gente tenta retornar ele já está obsoleto. Esse é o que nos afeta muito, e essa pandemia escancarou essa instabilidade política que afeta diretamente o nosso dia a dia. Porque assim, não tem como a gente imaginar que a gente vai ser competitivo apenas produzindo através do conhecimento dos outros. Um exemplo bem claro, assim, que eu uso por causa do meu dia a dia, da minha experiência, é o fato de Oxford, porque eu trabalhava exatamente no instituto onde desenvolveu essa vacina. Essa tecnologia já estava pronta, só foi juntar, unir. Aí já trouxe a farmacêutica, já com o produto pronto, com a tecnologia desenvolvida, fez a adaptação, respondeu rápido. Para nós construirmos, a gente ainda tem que importar os tijolos, que
Os
são os insumos
insumos.
farmacêuticos ativos, que nós importamos mais de 90% dos insumos farmacêuticos ativos, falando de medicamentos e vacinas. Então, assim, isso escancarou a nossa defasagem a um ponto da sociedade inteira ver, e nós virmos a público e falar isso, não apenas por vozes. Pessoas não técnicas, basicamente política. Nós viemos falar com a sociedade, de forma científica e tentando, isso é um ponto muito importante, trazer uma linguagem simples para que houvesse essa conexão, porque isso nos obriga a sair do academicismo, da nossa zona de conforto, falar uma língua muito técnica e tal, e continuar construindo esse muro, academia e sociedade. Então, tem esses lados ruins, mas tem esse lado que nos obriga a quebrar essas barreiras. Nós, cientistas, a gente tem a condição da resposta enorme. Só precisamos, basicamente, de ter estabilidade, porque a ciência no Brasil e no mundo é feita através de bolsas, de pesquisa. A partir
Claro.
do momento que nós cortamos bolsas, nós cortamos investimentos, nós cortamos o presente e o futuro do país. E isso a pandemia escancarou perfeitamente.
Posto todo este cenário, como você vê a pesquisa a partir de agora, não é? Quer dizer, houve conquistas importantes, inclusive com a participação do Brasil em consórcios internacionais, em estudos internacionais. Queria que você falasse um pouco, e daqui para frente, né? Qual é o principal desafio?
O principal desafio é manter a sociedade com os olhos abertos para a ciência. Por quê? Porque se baixa a poeira e a sociedade fecha os olhos, a ciência volta a ficar isolada novamente. Esse é o principal desafio. Porque hoje a ciência é bem vista, é bem quista. Apesar desses movimentos anti-vax, isso sempre existiu. Sempre há essas pessoas negacionistas que têm um lado que é natural do ser humano também questionar. Isso é natural. O fato do negar é uma ação natural humana. Se a pessoa não entende, ela vai negar. Se ela não compreende, ela vai negar. Cabe a nós, de forma comunicadores, cientistas, professores, chegar com essas pessoas. O que não era comum para a gente é que isso chegasse em uma presidência da República, porque isso se espalha, é uma viremia pesada, assim, sabe? Que espalha em todo o corpo chamado Brasil, por ter muitos ouvidos. Essa ação do governo federal de negar o que gera, inclusive, a salvação de muitas vidas, que foi o que assustou mais. Então, assim, isso que é o que a gente vive, o desafio. Tentar levar maior esclarecimento para a sociedade, tentar manter a ciência no lugar dela, que é em alta, para que haja uma vigilância científica contínua, um desenvolvimento científico contínuo, porque nós desenvolvemos muita coisa, muito conhecimento, e estamos desenvolvendo, para que a gente possa, inclusive, trabalhar com outros problemas nossos aqui, dengue, chikungunya, zika, podemos desenvolver vacinas terapêuticas para câncer e outras patologias crônicas que não seja doença infecto-contagiosa. Então, assim, a gente precisa continuar nessa luta. Mas a gente só continua, Roxana, se a gente tiver apoio social, não adianta a gente imaginar a ciência sem a conexão com a sociedade, porque todos perdem. Perdemos nós, cientistas, sem o apoio social, e perde a sociedade sem o conhecimento científico.
E apesar de todas as dificuldades, das desconfianças, que, como você disse, é natural, por ser um processo tão rápido, as pessoas estranharam uma vacina pronta em tempo recorde, a grande maioria acabou aderindo, está indo buscar a vacina. Outros se assustaram um pouco com a reação de algumas vacinas, o que também está dentro do previsto. E muitos entenderam a importância do papel do voluntário nas pesquisas, né? Então, eu acho que você diria que esse é um saldo positivo também, apesar de todo este entorno de dificuldades.
Sem sombra de dúvida. Como a gente fala, apesar desse todo esse entorno dos movimentos fake news, negacionistas, a gente tem a grande maioria da população querendo se vacinar. A gente teve assim, o engajamento de voluntariado enorme. Então, assim, isso é maravilhoso. Sabe? A gente está chegando assim nas pessoas. As pessoas estão procurando, tem aquela briga. Ah, eu quero vacina X, quero vacina Y, Z. Cabe a nós chegar para eles e explicar que todas as vacinas têm uma função básica, que é proteger contra a doença, principalmente estado grave, moderado e evitar a morte. Cabe a nós chegar à sociedade com isso. Ou seja, ainda não acabou a nossa função. Nós precisamos desenvolver conhecimento e chegar nas pessoas com informação simples, objetiva e clara, que a gente vai continuar com isso, porque a sociedade ela está claramente ao lado da ciência. Elas querem se vacinar, elas querem controlar essa pandemia e já sabem que para voltarmos a ter uma vida, não como nós tínhamos antes, mas ainda melhor, com a visão mais ampla da ciência e da vida, a gente precisa da vacinação em massa e precisa de ação muito mais do que individualista. A gente sabe que uma ação individual não vai levar a nada que não seja uma tragédia social. Então a ação ela tem que ser coletiva para controlar essa pandemia e a gente poder evoluir como espécie, como ser humano, como sociedade.
Muito bem, a gente continua aqui acompanhando esse importante papel, né, da ciência no Brasil, de vocês, cientistas, pesquisadores, dando espaço, o máximo espaço possível, para contar aqui para o nosso ouvinte o avanço que vocês vêm conquistando. Gustavo Cabral de Miranda, imunologista, desenvolvedor de vacinas, pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Muito obrigada pelo bate-papo aqui com o nosso ouvinte.
É um prazer enorme, assim, conta comigo sempre. Acho que isso é uma oportunidade muito boa para a gente compartilhar ciência, compartilhar conhecimento científico, aprender também como fazer isso da melhor forma. Então, é um prazer enorme, Roxane. Conta comigo e um abração e uma boa semana aí para todos nós.